Senador,
senador Flávio, qual é a avaliação que o senhor faz da iniciativa de dois partidos de entrarem com ações na justiça e também com dois projetos de decreto para derrubarem o decreto do presidente sobre as armas?
Algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é democracia, né? Algumas pessoas acham que democracia é aquilo que ele acha que é certo e não que a maioria, a população, decidiu nas urnas. Então, esse decreto nada mais é do que o presidente Bolsonaro, dentro do limite das suas atribuições, respeitando o eleitor, respeitando a democracia e o que foi decidido nas urnas, tanto em 2005, com o referendo de armamento, onde 64% da população disse a favor do direito à legítima defesa, e também agora em 2018, essa questão de armas foi bastante discutida e evidenciada e exposta durante a campanha. Então a população escolheu um projeto vitorioso, que foi o que é a favor da legítima defesa. E ele nada mais fez do que cumprir uma promessa de campanha. Então, obviamente que, né, quem é oposição gosta de distorcer os argumentos, fala um monte de bobagem, tá? Mas o decreto nada mais faz do que regulamentar aquilo que diz a Lei 10.826. Então, no limite do que pode ser feito pelo Poder Executivo, foi assim ocorreu. Então ele, em especial no tocante aos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, ele cumpriu essa promessa de campanha, acabou com a insegurança jurídica que havia no tocante a portar uma arma municiada da sua residência até o local onde ele vai treinar, desburocratizou principalmente a questão aí da efetiva necessidade, porque o legislador e o governante brasileiro sempre parte do princípio que o cidadão está errado. O cidadão é criminoso, o cidadão não está comentando a verdade. Então, com os decretos do presidente Bolsonaro, mudou essa lógica. Eles falam agora o seguinte: olha, nós partimos do princípio que o cidadão está falando de boa-fé, que ele está falando a verdade. Então, não há mais que provar efetiva necessidade para uma autoridade da Polícia Federal, que de uma forma subjetiva dizia, permitiu ou não a pessoa comprar uma arma de fogo, é um absurdo. O direito à legítima defesa é constitucional. O direito à vida para nós é inegociável. E hoje só quem está portando arma de fogo, obviamente de forma ilegal, são os marginais. E a população foi totalmente desarmada. Então o que está acontecendo agora não é nós estamos tratando de segurança pública, estamos tratando de um direito do indivíduo, uma garantia constitucional, ele ter acesso a uma arma de fogo para se defender quando a polícia não estiver por perto, quando não houver polícia, como acontece em grande parte do Brasil, que a polícia não é onipresente. A polícia não consegue dar segurança pública para todo mundo ao mesmo tempo, 24 horas por dia, todo dia da semana. Em especial nas áreas rurais. Então, uma outra coisa que o decreto também normatiza, que o arma de um proprietário rural, ele pode usar essa arma não apenas dentro do local onde é a casa, da sua fazenda, por exemplo, mas ele pode usar dentro de todo o limite da sua propriedade particular, o que é óbvio, o que não é impedido pela lei. Se ele tem uma arma em casa, a casa dele se estende a toda a sua propriedade privada. Então qual é o impedimento que tem nisso? É óbvio que aqui os opositores, né, que defendem marginais como o MST, que invadem as fazendas de quem produz alguma coisa no nosso Brasil, né, e usando armas ilegais, ameaçando as suas famílias, estuprando os seus filhos, eles agora têm um direito reconhecido de se defenderem. Então, a gente está fazendo nada mais, né, do que restabelecer essa garantia individual a milhares de brasileiros que, caso queiram e caso cumpram os requisitos legais, vão ter o acesso agora flexibilizado à arma de fogo. E aqueles que têm habilidade, como os CACs, eles têm sim o direito a portar essa arma até o seu local de treinamento.
Os senadores que recorreram à justiça argumentam que, na verdade, esse decreto ele acaba com o Estatuto do Desarmamento e essa seria uma atribuição do Congresso, que o presidente estaria extrapolando ao mexer muito no Estatuto do Desarmamento por meio de um decreto presidencial.
Olha, é uma falácia. O decreto não revoga uma lei. Na verdade, nós vamos revogar essa lei ainda no plenário da Câmara, no plenário do Senado, se Deus quiser. Vamos atualizar essa legislação, né, para fazer a vontade da maioria da população, que é garantir também na legislação, também na lei, o acesso à arma de fogo para a legítima defesa da sua vida, de sua família, de sua propriedade. O decreto vai até o limite da lei, até onde o Poder Executivo pode ir. E é isso que ele fez, ele regulamentou aquilo que estava na lei. O que a lei proíbe não está no decreto. no que a lei permite, que ele regulamente está no decreto. Então não tem nenhum fundamento esses argumentos de que ele estaria revogando uma lei ou extrapolando as suas atribuições. É uma minoria que não entendeu que as eleições já acabaram e que o projeto vitorioso nas urnas, democraticamente, dentro do Estado de Direito, foi esse que o presidente Bolsonaro está colocando em prática.
Agora também eles argumentam que há excessos, a exemplo da permissão para que menores de idade, desde que tenham autorização dos pais, possam ir para estandes de tiro para aprender.
Isso não é excesso nenhum, é inclusive recomendável para que os pais que possuam arma de fogo possam diminuir a curiosidade das crianças de manusear uma arma e provocar um acidente. Então a criança... que o pai tem arma de fogo, e caso os pais consintam, o poder pátrio, eles têm total autonomia para fazer isso, quem tem que fazer são os pais mesmo, que têm responsabilidade sobre seus filhos, posso orientá-lo para desmistificar a arma de fogo e para evitar acidentes, inclusive. Então, qual o problema que os pais sempre sabem o que é melhor para os seus filhos?
E, por fim, o senhor defendeu a aprovação de outros projetos na área de segurança pública. O que o senhor gostaria de priorizar? O que o senhor acha que o Congresso deve votar?
A redução da maioridade penal, por exemplo, é algo que já está mais do que certo que é preciso que se faça. Diversos projetos, como alguns que eu tenho, o que cria o crime de arrastão, por exemplo, aquelas pessoas que vão cometendo crime em conjunto, em bandos, por exemplo, nas areias das praias, vão assaltando todo mundo e são enquadrados num tipo penal muito menos grave, como se fosse apenas um furto qualificado, por exemplo, mas levam terror, ameaçam os direitos de ir e vir dos cidadãos. O que tem que mudar, e o que já mudou com a atual conjuntura, a composição do parlamento, é o entendimento de que o marginal não é apenas uma vítima da sociedade, ele tem que ser responsabilizado pelos seus atos. Ele tem que saber que se ele tentar cometer um crime, ele não vai ficar impune, em primeiro lugar, e em segundo, ele vai cumprir uma pena pesada, porque ele não pode mais continuar levando terror para as ruas como está acontecendo hoje em dia. Nós já vivemos um bang-bang, nós já somos aterrorizados por esses marginais. Eles sentem a tranquilidade, fazem cálculo. Olha, eu vou assaltar tanto, vou roubar tal pessoa, vou ter tanto de pena se eu for pego. Menor de idade, então, nem se fala. Menor de idade comete as maiores barbaridades sabendo que, no máximo, vai ficar 3 anos num regime socioeducativo. Só que, até isso, nem 3 anos ele fica, porque o ECA é tão desatualizado, mais um projeto que a gente tem que avaliar aqui, que são os que atualizam o ECA, ao analisar se um menor cometeu, por exemplo, um estupro, pode voltar ao convívio social, o magistrado não pode sequer levar em consideração que ele cometeu um estupro. Tem que levar em consideração, independente do crime que ele cometeu, apenas tem que levar em consideração se ele tem condições psicológicas de voltar ao convívio social. Que é um absurdo. Então, é muito raro, que algum menor de idade fique mais de 2 anos apreendido. Então, quer dizer, o crime está compensando muito, em especial para esse segmento. E óbvio que não é uma fórmula mágica, não é com esse decreto que regulamenta a Lei 10.626, não é só com a redução da maioridade penal, não é só com o enrijecimento da lei, é que você vai resolver o problema da segurança pública. É um assunto multissetorial, mas algumas iniciativas têm que ser tomadas na prática. Então é isso que eu defendo aqui, que projetos como esses consigam combater a sensação de impunidade enorme que existe no Brasil hoje.
Senador Flávio Bolsonaro, muitíssimo obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço, um abraço a todos.